Senhores deputados, temos quórum. Boa tarde, queria cumprimentar todos os senhores deputados, dar início aos nossos trabalhos. E fazê-lo da seguinte forma, queria começar pelas informações e outros assuntos. Designadamente recordar que a mesa recebeu a indicação dos deputados que irão à 52ª COSAC, além do mesmo o Sr. Deputado António Rodrigues, o Sr. Deputado Carlos Martins, o Sr. Deputado Vitor Lincana, o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes e o Sr. Deputado Carla Cruz. Em relação à deslocação à Conferência sobre a Pesca, PCSD, pedi aos Srs. Deputados que estarão presentes em representação desta comissão, que são os Srs. Deputados Vitalino Canas e César Azevedo, vão receber um e-mail, no fundo para pedir para indicarem os grupos de trabalho em que gostariam de participar, porque há uma divisão de grupos de trabalho, portanto, é fundamentalmente isso. Queria dar aqui notícia de que os parlamentos que dirigiram uma carta à Comissão Europeia sobre a natureza de acordos mistos, dos acordos de parcerias relativas ao comércio e investimento, receberam resposta da Comissão Europeia, foi aliás enviada, foi já só enviada hoje, mas eu queria destacar os pontos mais relevantes dessa resposta, que é a seguinte, que são os seguintes. A Comissão concorda com as observações formuladas pelos Parlamentos sobre a importância económica e política das negociações, em particular do TTIP. Sobre a questão de saber se os acordos de parcerias sobre comércio e investimento, este TTIP, designadamente o Comprehensive Economic Trade Agreement entre a União Europeia e o Canadá, devem ou não ser considerados mistos, porque dizem respeito a áreas políticas que também são da competência dos Estados-membros, a Comissão diz que isso só se pode de refletir, isso depende do seu conteúdo, não é? Depende do seu conteúdo. E isso será, portanto, estará refletido na determinação, na proposta de assinatura de cada acordo. No fundo, o que eles dizem é que só no final de concluídas as negociações, é que, dependendo do conteúdo, na proposta de assinatura, se vinculam a uma posição sobre isso. Mas dizem que, independentemente dessa natureza, o Conselho e o Parlamento Europeu estão envolvidos nas fases de negociação e celebração, garantindo escrutínio a nível europeu. Depois da assinatura formal pelas partes envolvidas, o Conselho envia o acordo para o Parlamento e concluem que, no quadro institucional da União Europeia, existem numerosas ocasiões para as autoridades nacionais dos Estados-membros se envolverem na negociação e aprovação dos acordos comerciais. Registram também o pedido das câmaras para que acordos comerciais sejam ratificados também pelos Parlamentos Nacionais, mas dizem que, como de forma salientaram, que a natureza desses acordos só pode ser rigorosamente determinada no final das negociações. Portanto, no fundo, remetem isto para a frente. Saúdam os debates realizados nos Parlamentos Nacionais, dizendo que é importante que haja um debate vigoroso e fundamentado sobre estes e outros acordos, e esperam que estas clarificações deem a resposta às preocupações manifestadas pelas câmaras signatárias do parecer, aguardando com expectativa a continuação deste diálogo político. Os seus deputados receberam a carta, isto vem, portanto, dirigido aos presidentes dos parlamentos que, no fundo, assinaram esta carta, ela vem assinada pelo vice-presidente, o ex-vice-presidente, Maros Sefcovic, dirigidos a estas 20 câmaras, é fundamentalmente isso que eu tinha a dizer. Se quiserem, podemos voltar a discutir isto depois de terem, digamos, analisado o conteúdo da resposta. Penso que é o que, é talvez caso para isso, ela foi enviada um pouco em cima. Eu pedia que isto fosse escrito outra vez, na próxima reunião, para, no fundo, uma vez que nós assinámos esta carta, saber se há observações sobre a resposta, se acham que isto é, no fundo, um adiamento da Comissão, com receio. Eu também compreendo aqui uma posição política relevante, é se eles se vinculam já à exigência de ratificação pelos Estados-membros, estão, no fundo, a reconhecer um direito de bloqueio do resultado das negociações por cada Estado-membro, que é o problema. Eles não querem reconhecer isso manifestamente, querem, digamos, diferir isso para o final. Eu, talvez, enfim, sugerisse que realmente nós, depois de analisada a carta por cada grupo parlamentar, pelos seus deputados, nós voltássemos a este assunto. No fundo, pelo menos para tomarmos conhecimento, não é? Não quero dizer mas que haja aqui alguma questão politicamente mais relevante, mas é só isso. Sr. Deputado Vitalino Canas, por favor, sobre esta matéria. Eu reconheço que isto foi enviado um pouco em cima, mas, enfim, por isso é que estou a sugerir que seja novamente agendado. Sr. Deputado Vitalino Canas.
de facto, um pouco em cima, teremos de analisar, eventualmente até poderia ser interessante pedir aos serviços da Comissão que preparassem uma pequena nota jurídica sobre isto. Aqui a questão fulcral, crítica, já o era antes, continua a ser agora, depois desta comunicação que recebemos, é de saber, efetivamente, se estes acordos, desde o início, têm de saber o que são e qual é que é o seu processo ou o seu procedimento de negociação e depois de aprovação, ou se isso só se pode ficar a saber no fim, como a Comissão indica. Eu, pessoalmente, recorrendo aos meus rudimentos de direito público, acho muito estranho que seja essa a situação, porque há uma questão que em direito público se chama a competência, a fixação da competência, e a fixação da competência é feita no início do procedimento e é feita de acordo com aquilo que se pretende fazer. E, portanto, a natureza de um ato normativo que se pretende negociar, que se pretende realizar, tem de ficar fixada desde o início, porque só dessa forma é possível saber qual é que é o procedimento que se seguirá. Não é possível fazer uma negociação e depois chegar-se ao fim e ver se é competente para aquela negociação e quem é que é competente para ela e para concluir o processo. Portanto, acho que há aqui uma inversão visível e, seguramente, respondendo à pergunta que o Sr. Presidente deixou pairar, é aqui uma tentativa de estar para diante, uma questão que deveria ser definida já. Mas iremos certamente analisar e, se houver mais espaço para continuarmos com este debate, certamente nos pronunciaremos.
A minha ideia era justamente voltar a isto, depois de uma análise mais detida. Realmente, eu partilho essa análise. O deputado Ribeiro Castro também pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, para concordar consigo e também com o que disse o deputado Vitalino Canas, e também chamar a atenção para a sensibilidade deste assunto. Portanto, eu creio que nós devemos voltar este assunto em breve e definir uma posição clara e, eventualmente, manifestá-la por escrito. Acho que era útil, de facto, se os serviços jurídicos ou da Comissão ou da Assembleia mais amplamente refletissem sobre esta matéria, porque, ainda que eu compreenda que a Comissão, nesta altura, não se quer comprometer com que, em definitivo, que esta matéria tem que ser apreciada por todos os parlamentos nacionais, nós também não podemos deixar passar em claro e portanto, que possa evoluir um processo no qual nós pudéssemos não vir a manifestar-nos. Eu creio que é uma matéria de competência da Assembleia da República e de outros parlamentos nacionais e, portanto, creio que devíamos avaliar. É uma matéria de grande sensibilidade, não é? Seja num sentido para eles ou no outro para nós, não é? Portanto, nós não podemos... portanto, creio que, de facto, devemos analisar com cuidado e tomar uma posição formal sobre esta matéria, um pouco na linha do que disse o deputado Vitalino Canas, e confirmando que nós entendemos que isto é matéria da nossa competência, significá-lo desde já. Muito obrigado.
Esta carta foi enviada em junho, ela está datada 17 de junho. A resposta tem data de 16 de outubro, como um dos últimos atos que a Comissão praticou, assinada pelo Vice-Presidente. Eu acho que, sem dúvida, seria caso para voltar a inscrever isto futuramente, depois de uma análise detalhada da resposta. Gostava também de salientar que a Comissão diz que, quanto ao TTIP, é provável que o TTIP também seja considerado como pelo Conselho como um acordo misto, mas isto dentro do quadro da prática que eles sublinham, de que só depois de um texto ser finalizado pelos negociadores e traduzido é que a Comissão apresenta uma proposta sobre assinatura e conclusão do acordo ao Conselho. Portanto, só nessa altura é que... Não sei se havia mais inscrições, não mais nenhum. Então, eu voltaria, se é assim, eu voltaria a escrever isto para a próxima reunião. Ficaria um ponto... não quer dizer que se tome nenhuma posição formal, mas é para falarmos um pouco desta matéria, para o caso de haver... E já agora pode ser que, entretanto, também haja alguma outra tomada de posição de algum outro Parlamento. Srs. Deputados, a próxima reunião é dia 4 de novembro. Estávamos a pensar começar às 3 horas e não às 4. É a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. É a audição pós-Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro. Quadro da ação, os temas são os seguintes: quadro da ação relativo ao clima e energia para 2030, questões económicas, diversos, a continuação do vírus do Ébola na África Ocidental, a Ucrânia, a República de Moldávia, Chipre, estratégia da União Europeia para a região Adriática e Jónica. Estes foram os temas que estavam, penso que na agenda. E sobre informações era o que eu tinha a dizer. Antes de passar ao ponto 2, parecer sobre as GOP, queria perguntar se há algum ponto prévio que se algum senhor deputado queira levantar, não sendo o caso, passamos então ao resto da nossa ordem de trabalhos. Penso que não é o caso. Então, o ponto 2 é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 253-12-4, aprova as grandes opções do plano para 2015. Há uma proposta de parecer apresentada pelo Sr. Deputado Carlos São Martinho, do PSD. Sr. Deputado, por favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúde a todos os Sr. Deputados. A presente proposta de lei visa apresentar as grandes opções do plano para 2015, enquadradas na estratégia de consolidação orçamental, do rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas. Estas opções visam concretizar os compromissos que Portugal assumiu desde o início para com os portugueses, criando assim um enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo dos deveres do Estado-membro da União Europeia e da Zona Euro. As diretrizes propostas para 2015 definem as prioridades para o período pós-programa, dando continuidade ao processo de transformação iniciado em 2011 e assegurando a transição para o crescimento económico sustentado e criação de emprego. As grandes opções do plano para 2015 estão ancoradas em 5 vetores prioritários. O desafio da mudança, transformação estrutural da economia portuguesa, as finanças públicas, desenvolvimento e estratégia orçamental, a cidadania, justiça e segurança, a política externa e defesa nacional e o desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias. Quanto ao enquadramento orçamental, refere-se que o Governo mantém como princípio prioritário para a condução das políticas, que nenhuma medida com implicações financeiras seja decidida sem uma análise quantificada das suas consequências no curto, médio e longo prazo e sem a verificação expressa e inequívoca da sua compatibilidade com os compromissos internacionais assumidos pela República Portuguesa. Refere-se ainda que em Portugal a impreparação para os desafios e incumprimento das regras resultaram na acumulação de desequilíbrios macroeconómicos de grande dimensão, impedindo a concretização plena dos benefícios da moeda única. Os desequilíbrios estenderam-se nos vários domínios da economia, destacando-se um fenómeno de endividamento generalizado, Estado, famílias e empresas, que por sua vez refletiu no aumento do endividamento do país face ao resto do mundo. Importa sublinhar que o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de 2011 a 2014 lançou a correção gradual e articulada dos desequilíbrios macroeconómicos e abriu caminho à mudança de regime necessária para garantir a plena participação de Portugal na área do euro e na União Europeia. O desenho do PAEF garantiu um ajustamento integrado na medida que os seus três pilares procuraram responder aos desafios centrais da economia portuguesa, isto é, a consolidação orçamental para colocar as finanças públicas numa trajetória sustentável, a redução dos níveis de endividamento e recuperação da estabilidade financeira e a transformação estrutural dirigida ao aumento da competitividade, à promoção do crescimento económico sustentado e à criação do emprego. Deste modo, em 2014, o esforço de todos os portugueses e a determinação reformista do Governo permitiram ultrapassar a situação de emergência e recuperar a credibilidade do país. A presente proposta de lei refere ainda que o esforço de consolidação orçamental permitiu reduzir o déficit para menos de metade, passando de 11,2% do PIB em 2010 para 4,9% em 2013, uma redução de aproximadamente 11.800 milhões de euros. A despesa primária, isto é, as despesas excluindo juros, reduziu-se em cerca de 11 mil milhões de euros entre 2010 e 2013. Isto permitiu que o Tesouro concretizasse um regresso gradual ao financiamento dos mercados. Igualmente, a recuperação gradual da economia tem sido acompanhada por uma diminuição gradual da taxa de desemprego. tendo-se esta taxa situada no primeiro trimestre de 2013 em 17,5, vimos que ela decresceu sustentadamente, verificando-se no segundo trimestre de 2014, uma taxa de desemprego de 13,9. O pós-programa será marcado por uma maior autonomia, de acordo com o documento, exigindo-se, assim, um sentido de responsabilidade acrescido. Portugal inicia agora uma nova fase com maior autonomia, mas com desafios igualmente importantes para a frente, exigindo assim responsabilidade acrescida e determinação reforçada. Quanto à política externa, nos principais desenvolvimentos e iniciativas no âmbito da União Europeia, a participação de Portugal no processo de construção europeia foi marcada nos anos mais recentes pela responsabilidade acrescida de cumprir com sucesso o programa de ajustamento económico e financeiro. Particular atenção foi dada à edificação e à consolidação da União Bancária, constituindo marcos fundamentais a entrada em vigor do Mecanismo Único de Supervisão e a adoção em 2014 do Mecanismo Único de Resolução Bancária. A presente proposta refere que no quadro da política externa da União Europeia importantes desenvolvimentos estão em curso. Na vizinhança a leste, foi possível, à margem do Conselho Europeu de junho de 2014, a assinatura dos acordos de associação da União Europeia, não só com a Ucrânia, mas também com a Geórgia e a Moldávia. Nas relações de vizinhança a sul, foram igualmente objeto de notável evolução, sendo de sublinhar a assinatura de parceria para a mobilidade entre a União Europeia e Marrocos. Sendo o comércio cada vez mais um motor de crescimento e de afirmação nos mercados globais, Portugal deverá ativamente continuar a assegurar uma eficaz participação no processo de redesenho das regras de comércio internacional e da política comercial comum em particular. São de destacar os resultados obtidos por Portugal na negociação das emissões de CO2 dos veículos automóveis, a manutenção da produção em Portugal do tabaco de tamanho regular, a melhoria das possibilidades de pesca em condições rentáveis para a frota portuguesa no acordo de pesca União Europeia-Marrocos. Portugal continuará empenhado no aprofundamento do mercado único europeu, com um especial destaque para os setores que apresentam maior potencial de crescimento, nomeadamente a indústria, a energia, os transportes e as telecomunicações, bem como o mercado digital. É de salientar a entrada em funcionamento em 2014 do Sistema de Informação Schengen de segunda geração, onde Portugal desempenhou um papel decisivo neste processo, sendo o primeiro Estado a migrar para o SIS-2. No que respeita à transposição de diretivas e à aplicação de direito da União Europeia, cumpre reforçar a importância do esforço e empenho de todos os intervenientes no exigente e complexo processo de transposição de diretivas. Refere-se ainda como especial destaque a criação do sítio Carreiras Internacionais, que constitui um forte contributo para a divulgação de oportunidades de emprego e de estágio na União Europeia, Conselho da Europa, OCDE, Nações Unidas, NATO, etc. Também destaca a criação do sítio Oportunidades de Negócio da União Europeia, que permitiu agregar informação num ponto único, simplificando o acesso das PMEs à informação sobre contratos públicos, publicados por instituições e outros organismos da União Europeia. As questões migratórias continuarão a assumir protagonismo, no mesmo modo que continuarão a assumir importância a luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo, permanecendo como desafios importantes para 2015. Refere-se ainda que Portugal irá acompanhar estreitamente o novo ciclo institucional da União Europeia, acompanhando a nomeação dos novos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do alto representante da vice-presidente, e prosseguirá uma política ativa na promoção da presença de cidadãos nacionais nas instituições e organismos da União Europeia. Portugal continuará ainda empenhado no acompanhamento da revisão do Serviço Europeu de Ação Externa e zelará para que a implementação do Tratado de Lisboa na área da política externa e segurança comum responda a prioridades nacionais e europeias. Como principais iniciativas a realizar no âmbito das relações multinacionais, são de destacar as seguintes. Portugal permanecerá profundamente empenhado na implementação das prioridades e o derroteiro da Estratégia Conjunta União Europeia-África para o período 2014-2017, bem como na preparação e na participação da Cimeira com os países latino-americanos na Cimeira União Europeia-CELAC. Destaca-se ainda no plano multilateral a postura ativa de Portugal nas discussões do seguimento das conclusões do Rio Mais 20. Quanto ao acordo de parceria 2014-2020, importa destacar o chamado Portugal 2020, adota os princípios de programação estratégia da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, que estimulará o crescimento e criação de emprego nos próximos anos em Portugal. As regiões de convergência, isto é, a Norte, Centro, Alentejo e as Açores, irão receber 91,4% das verbas associadas ao Portugal 2020, a que acresce a participação que vierem a ter no Fundo de Coesão, que tem o âmbito nacional. Quanto ao CREN 2007-2013, tem ainda uma fase de discussão durante o segundo semestre de 2014 e todo o ano de 2015. Constitui um enquadramento para a aplicação dos fundos oriundos da política de coesão da União Europeia, traduzindo-se num investimento europeu de cerca de 21,5 mil milhões de euros, a que corresponde a um investimento total de 28,8 mil milhões e o financiamento público nacional de 4,5 mil milhões de euros. Refere-se ainda que o CREN 2007-2013 apresentava em 31 de julho de 2014 uma taxa de execução que ultrapassa já os 80%, garantindo-se que, no final de 2015, a total execução deste quadro refere estratégica nacional. Quanto ao novo período de programação 2014-2020, constitui um desafio e uma oportunidade. Um desafio porque é um imperativo para os fundos europeus estruturais e de investimento desempenha um papel crucial na superação dos constrangimentos com que Portugal está confrontado, e uma oportunidade porque o volume de investimento disponível deverá traduzir-se numa componente inquestionável da mudança de trajetória de desenvolvimento que importa concretizar em Portugal. Importa referir que a aplicação dos fundos estruturais europeus e de investimento encontra-se organizada em 4 domínios temáticos. O domínio da competitividade internacional, a inclusão social e emprego, o capital humano e sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. Consideram também os domínios transversais relativos à reforma da administração pública e à territorialização das intervenções. Por último, referir que o modelo de governação do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais de 2014-2020, bem como a respectiva arquitetura institucional, subordinam-se a 4 objetivos: a simplificação do modelo de governação, a orientação para os resultados, a simplificação do acesso dos beneficiários ao financiamento e a redução dos respectivos custos administrativos. Nesta fase, o signatário exime-se de apresentar qualquer tipo de posição, reservando a posição do grupo parlamentar para o plenário, e como conclusão do parecer, Sr. Presidente, considero que o presente parecer se enquadra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que a proposta de lei 253/12/4 garante a possibilidade do plano para 2015, na parte referente às questões do âmbito desta comissão, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Obrigado. Pergunto se há intervenções. Foi aqui exposta o conteúdo da proposta. Não há opinião do Sr. Deputado Autor do parecer. Sr. Deputado Vitorino Carlos, por favor.
Muito brevemente, Sr. Presidente, primeiro agradecendo a exposição feita pelo Sr. Deputado Relator, exaustiva e completa. Saliento aqui, e isso é o fundamento do voto favorável do Partido Socialista, saliento aqui que foi feito um esforço no sentido de incorporar aqui um determinado conjunto de apreciações, não as absorvendo, mas citando meramente o documento de origem. Se não fosse assim, nós não poderíamos concordar com muitas das apreciações que aqui estão feitas, são meramente ilusórias em alguns casos. Portanto, o facto do Sr. Deputado ter feito um esforço no sentido de remeter, quando há aqui alguma apreciação para o documento de origem, permite-nos votar favoravelmente o parecer, que é um parecer neutral e sem nenhuma apreciação política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Perguntas a mais intervenções sobre esta matéria? Não é o caso. Posso submeter a votação ao parecer do Sr. Deputado Carlos São Martinho? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? E há abstenções? Não há? Quer intervir sobre esta matéria? Quer não participar na votação? Isso aqui é uma coisa um bocado, não sei se... Quer abster-se? Não. Não. Vamos fazer conta, vamos, se não há objeção, vamos, digamos, apenas considerar que a senhora deputada Catarina Martins também é o caso para o seguinte parecer, não?
Não, é que não acompanhei mesmo.
Muito bem. Então vamos considerar que entrou apenas no ponto número 4, está bem? Que entrou apenas no ponto número 4. Muito bem. É aprovado, então, se não houver objeção dos seus outros grupos parlamentares, portanto, é aprovado por unanimidade na ausência do CP e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora ao ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 254-12-4. O relator é o Sr. Deputado Jacinto Serrano, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. É a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2015.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Este parecer baseia-se, como disse o Sr. Presidente, sobre a proposta de lei apresentada pelo Governo de 254-12-4. Do Orçamento de Estado para 2015 baseei-me naturalmente sobre os documentos disponíveis, no caso concreto sobre o orçamento e mapas anexos. São as únicas fontes em que fundamento este relatório e ele é meramente factual. Sendo assim, verificamos que é apresentado um enquadramento macroeconómico que apresenta duas perspectivas, uma perspectiva bastante relativamente otimista relativamente ao crescimento da economia mundial, com destaque para a economia norte-americana, da União Europeia.
Só um minuto, peço desculpa. Sr. Deputado, eu pedia só para conseguir ouvir o Sr. Deputado.
Eu posso tentar falar mais alto.
Mas um, dois, falando de baixo, agora vários, alto, é que eu depois não consigo ouvir. Peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer que, do ponto de vista macroeconómico, é apresentado um cenário relativamente otimista, com perspectivas de crescimento da economia mundial no que diz respeito à União Europeia, à zona euro e também à zona euro com menor do que em relação ao todo da União Europeia e também para a economia norte-americana. No entanto, deixa um conjunto de reticências ou incertezas relativamente às questões deste crescimento económico, que podem sofrer algum revés devido às tensões geopolíticas que acontecem a nível internacional, nomeadamente envolvendo a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos, e também certos países produtores de petróleo. Do ponto de vista da consolidação orçamental, é realçado que este orçamento é apresentado num cenário pós Programa de Ajustamento Económico-Financeiro e que, enquanto vigorou o Programa de Ajustamento, nós não estávamos obrigados ao acompanhamento e à avaliação no âmbito do semestre europeu, mas que, a partir desta altura, já começamos a estar obrigados a esta observância no âmbito do semestre europeu. E, por conseguinte, são apresentados três eixos principais nesta matéria, em que haverá uma melhoria de coordenação das políticas orçamentais e económicas na União Europeia, no âmbito do semestre europeu, como disse, em que Portugal apresentou em outubro à Comissão um projeto orçamental para 2015, acompanhado do ponto da situação relativamente à concretização dos objetivos da Estratégia 2020, bem como a incorporação de recomendações específicas por país, emitidas em junho, com base no Programa de Estabilidade e Crescimento e também no Programa Nacional de Reformas. Um outro eixo, a melhoria do controle da situação das finanças públicas, com destaque para o Pacto de Estabilidade e Crescimento e também para o Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária. Um terceiro eixo vai no sentido do reforço da vigilância do normal quadro do semestre europeu, que inicialmente estava limitada à observância sobre as questões que se prendiam aos desequilíbrios orçamentais, mas que agora está alargado às questões que se prendem com os desequilíbrios macroeconómicos. Relativamente à Comissão dos Assuntos Europeus, e mais concretamente no que diz respeito aos fluxos financeiros, nós podemos nos enquadrar aqui no capítulo 4.5 da representação externa e no que diz respeito a esta matéria, podemos verificar que existem um conjunto de recursos financeiros adstritos aos quadros, ao quadro comunitário e também aos diversos programas comunitários, que são muitos, constam aí na página 7 e 8 do relatório, não vou mencioná-los todos. Em relação ao orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros em matéria de assuntos europeus, tem um orçamento na ordem dos 344,8 milhões de euros, uma redução muito ligeira relativamente ao ano anterior, 1,1% menos. Relativamente às transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia, verifica-se que existe também um saldo positivo, na ordem dos 1.373,4 milhões de euros, porém, constitui uma redução de cerca de metade relativamente ao ano anterior, ou seja, uma redução de 1.372,1 milhões de euros. Mais concretamente, em ambos os sentidos, ou num dos sentidos, ou seja, de Portugal para a União Europeia, será transferido um montante também ligeiramente menor em relação a 2014, ligeiramente menor, na ordem dos 2,2%, mas em relação às transferências da União Europeia para Portugal, é muito mais acentuada a redução, vamos ter um decréscimo na ordem dos 1.412 milhões de euros, menos 31,2%. Depois faço aqui uma síntese na parte das conclusões de tudo o que acabei de elencar, e sendo assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o parecer é o seguinte, face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Europeus considera que a proposta de lei 254/12, quarta, do Orçamento de Estado para o ano 2015, apresentada pelo Governo, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. A todos.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não emitiu opinião, reservou-se a opinião, e, portanto, não há, a parte 2 não tem conteúdo aqui, pode ser tudo votado. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Sandro Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer...
Desculpe, não ouvi antes. Mas...
Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Jacinto Serrão o seu trabalho de análise à proposta de orçamento e por outro lado, para relevar o facto de ter concentrado a sua atenção na verificação dos requisitos para a apresentação da lei a plenário e, portanto, manifestar o nosso acordo de que os requisitos estão cumpridos, independentemente das avaliações feitas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Deputado Relator. Pedi a palavra apenas para explicar genericamente o voto contra do Bloco de Esquerda naquilo que são os relatórios, tanto das grandes opções do Plano como do Orçamento do Estado. Nós consideramos que o Governo parte de uma análise macroeconómica que não é sustentável nem nos dados nacionais nem nos dados europeus, e nomeadamente na situação económica complicada na zona euro e na Alemanha. Consideramos ainda por cima que no Orçamento do Estado essa situação é prejudicada pelo facto de se antever uma receita fiscal 3 vezes maior do que o crescimento económico previsto, sem que, embora haja aumento de impostos, perceba como é que é possível contabilizar assim, e portanto, sem ser isto uma oposição ao trabalho do Sr. Deputado, explicar que a posição do Bloco de Esquerda terá de ser votar contra estes pareceres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas, há mais intervenções? Não é o caso, posso submeter a votação então à proposta de parecer do Sr. Deputado Jacinto Serrão. Só uma pequena correção, o Bloco de Esquerda está dado como não presente na votação das GOP antes, vai votar contra este. Pronto, muito bem, muito bem. Vai votar contra este, muito bem. Então, entrou, entretanto, claro, entretanto, registamos que entrou a Sra. Deputada Catarina Martins, da passagem do ponto 2 para o ponto 3, e, portanto, do ponto... Pronto, entrou no início do ponto 3, vou submeter a votação, votos contra o Bloco de Esquerda. Abstenções? Não há. É aprovado... na ausência do PCP e com o voto contra do Bloco de Esquerda, com os votos favoráveis PS, PSD e CDS. Senhores deputados, antes de passar ao parecer, ponto 5, temos aqui um outro ponto, já agora pode ser que sejamos em condições de deliberar. Nós temos no nosso plano de atividades um seminário, temos de definir o tema do seminário relacionado com as prioridades políticas da Comissão Europeia. Isto foi enviado um tema, foi enviado um e-mail com os temas, fazendo ponto da situação aos senhores deputados. Fundamentalmente temos duas propostas. Temos 4 propostas, mas uma primeira opção. Uma proposta de âmbito setorial, propostas do PSD, revisão da Estratégia 2020, ou Inovação, Investigação e Ciência, proposta do PS, Estratégia Europeia de Emprego, no contexto da Estratégia Europa 2020. Há aqui alguma sobreposição quanto à Estratégia Europa 2020, mas o PSD também sugere Inovação, Investigação e Ciência, o PS foca na Estratégia Europeia de Emprego. Propostas de âmbito financeiro, CDS-PP, Situação e Governação da Zona Euro, PCP, o Tratado Orçamental e suas consequências para o crescimento e desenvolvimento económico do país. Senhores deputados, estaremos em condições de deliberar qual vai ser o tema do nosso seminário ou vamos arrastar isto mais tempo? Há alguma evolução? Senhor deputado Vidal Lincanas, há alguma sugestão?
Senhor Presidente...
Se não for, eu não quero arrastar muito o debate. Portanto, se não houver nenhuma...
Da minha parte, da nossa parte, não haverá certamente arrastamento do debate. Colocadas as questões como o Sr. Presidente colocou, ou seja, salientando que há, de facto, superposição parcial e até se calhar significativa entre a proposta do PS e a proposta do PSD, além de que o PSD acrescenta algo que na nossa não estava expresso, mas estava implícito, que é a questão da estratégia relacionada com a ciência, com a investigação, etc., não vemos nenhuma objeção a retirar a nossa proposta ou a fundir a nossa proposta com a do PST, como se entender, e aderir à temática que está identificada. Portanto, no fundo, é a Estratégia 2020, que encerra dentro de si, naturalmente, a estratégia da criação de emprego, salientando, enfim, é um debate a que o PSD chega tarde, permita-me a ironia, mas também compreendemos porque é que chega, salientando a questão da ciência e do conhecimento, que é um tema também caro ao Partido Socialista desde há alguns anos. Portanto, não vemos objeção em retirar ou fundir a nossa proposta com a do PSD e evoluir para essa temática que está aí identificada.
Uma possibilidade seria o tema ser a Estratégia Europa 2020, fazer uma sessão de manhã sobre inovação, investigação e ciência, à tarde sobre a Estratégia Europeia de Emprego. Seria uma forma de fundir as duas propostas. Senhores deputados, eu pergunto se há mais, se querem amadurecer mais isto, ou se, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, por favor.
A nossa intervenção vai no mesmo sentido, ainda que preferíssemos, dada mais a governança da Zona Euro, a governação da Zona Euro, mas havendo consenso maioritário nesse sentido, também aderimos a essa.
Então, vou ver se preparo aqui um papel com o tema, a designação geral do tema e uma espécie de proposta de sessões que pudesse ser sugerido para a próxima reunião, nós deliberámos com base nela. Não sei se do PSD há alguma intervenção sobre esta matéria, foi feita aqui uma sugestão de fusão dos dois temas, digamos, focando como tema genérico a Estratégia Europa 2020. Não sei se isto desfoca um pouco ou não o tema, mas Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, nós vamos também de encontro a esta solução de compromisso apresentada pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. Aliás, fez parte deste compromisso a ideia de que, sendo a inovação tão importante, nós até temos o Comissário da Inovação e, portanto, estamos em rota não de colisão, mas de consenso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, teremos de convidar para vir cá. Também vamos tentar entrar em contato com o gabinete dele para ver como é que está a agenda dele para o primeiro trimestre de 2015. E sobre este tema, então, considero por agora encerrado. O próximo passo será a apresentação aqui de uma proposta de data e de programa nestes termos. Penso que registou. Vamos passar então ao ponto 5, se não há mais intervenções sobre isto. Apresentação e votação de pareceres elaborados no âmbito discutido das iniciativas europeias. Este primeiro parecer é apresentado pela Sra. Deputada Catarina Martins. Eu queria só dar aqui um esclarecimento. Eu comecei a apresentar na última reunião, mas quando chegámos às conclusões vimos o conteúdo político das conclusões marcado, forte, e portanto houve aqui um consenso no sentido que seria útil que a Sra. Deputada estivesse presente para defender e para apresentar o parecer. E fundamentalmente era isto, gostava de lhe dar a palavra, era sobre uma comunicação da Comissão, parecer da Comissão sobre o regulamento, sobre a iniciativa que tem visto um regulamento que cria a Academia Europeia de Polícia, que nós também, em que nós também estaríamos abrangidos. Sr. Deputado, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria-lhe agradeço o esforço por ter apresentado. Percebo que o conteúdo não o permitisse e também peço desculpa por isso, mas não me era de todo possível estar na última reunião. Como sabem, não é a primeira vez que eu considero que os parceiros da Comissão de Assuntos Europeus devem ter conteúdo, porque não considero que uma comissão do Parlamento deva dedicar-se a fazer pareceres que são um trabalho burocrático ou de expediente. Julgo que é bom que haja conteúdo político. Dizer que ainda assim, por motivos que eu vou passar a explicar, o conteúdo político que eu introduzi neste parecer não é, eu considero que não é, a opinião de relator, até porque a minha opinião de relator não está no parecer e eu até posso partilhá-la com os senhores deputados sem nenhum problema. 25 Estados-membros, 25 governos juntaram-se para apresentar uma proposta ao Parlamento Europeu para que a sede da Academia de Polícia, que foi proposta pela Comissão Europeia, pudesse passar para uma cidade na Hungria. 25 Estados-membros fizeram esta proposta. E a Comissão Europeia faz um parecer ao Parlamento Europeu em que diz que esta proposta não deve ser aceita pelo Parlamento Europeu e o argumento, o principal argumento do articulado da Comissão Europeia é sobre o facto de haver uma outra proposta da Comissão Europeia, uma proposta da Comissão Europeia, para fundir a Academia Europeia de Polícia com a Europol. Ou seja, a Comissão Europeia não introduz aqui um argumento sobre nenhuma condição existente, mas sim sobre a conflitualidade entre uma proposta da própria Comissão Europeia e uma proposta de 25 governos da União Europeia. Para que fique bem claro que não está aqui em causa a opinião de... Quando não estou a tentar incluir nas conclusões uma coisa que eu considero que é a opinião da relatora, dizer que o Bloco de Esquerda é muito crítico de pôr qualquer instituição europeia na Hungria. Porque nós temos tido a posição de que a União Europeia não deve fazer nada com um Estado-membro em que não há liberdade de imprensa e em que há discriminação de minorias e, portanto, não defendemos minimamente a posição dos 25 Estados-membros. Para que fique claro, o grupo parlamentar em que o Bloco de Esquerda está no Parlamento Europeu tem uma posição contra dar o destaque de um país como a Hungria em circunstâncias da União Europeia. Aliás, a nossa eurodeputada Marisa Matias já esteve dificuldades a entrar na Hungria, veja-se bem, porque fez um relatório sobre as lamas vermelhas. Portanto, a minha vontade para defender a Hungria é zero, não é isso que está em causa. O que está em causa é a Comissão Europeia dizer ao Parlamento Europeu que considera que o Parlamento Europeu deve recusar uma proposta de 25 governos democraticamente eleitos porque é contra uma outra proposta que a Comissão Europeia vai apresentar. E, portanto, nós julgamos que a Comissão Europeia tem muitos bons argumentos para recusar esta proposta. Mas não pode é recusar esta proposta com base na conflitualidade numa proposta de regulamento que vai apresentar. Porque convenhamos que a Comissão Europeia não tem sequer um décimo da legitimidade democrática, tem os 25 governos que se lembraram de fazer uma proposta que, a meu entender, até é absurda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Confirma a utilidade da presença para a apresentação. Eu queria só dizer que acompanho a posição de que os parceiros devem ter conteúdo político. Aliás, nós reduzimos e revimos a nossa metodologia para isso O ponto foi mais o facto de estar em causa um conteúdo político, digamos, forte, porque contente com a própria legitimidade democrática, como é dito e como explicou aqui, e não apenas com opções políticas. E, portanto, nesse foi mais essa justificação. Tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Não sei se há mais inscrições depois, Sr. Deputado Alberto Costa. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Catarina Martins o seu relatório e também o facto de ter entendido fazer uma avaliação política ou de conteúdo político. Também nós entendemos que, à medida que pudermos evoluir para um reforço dessa componente, ele é desejável, para além da avaliação meramente formal, temos-lo defendido várias vezes. Neste caso concreto e em relação ao parecer dado, e porque este parecer fica enquadrado numa zona de votação, eu gostaria de informar as senhoras e os senhores deputados da Comissão de que o nosso entendimento é de que a Comissão adota uma posição que é legítima e que não é antidemocrática, ou seja, nada impede a Comissão Europeia, através de uma comunicação, de reforçar a sua posição, tanto mais que entende que as propostas dos Estados-membros não correspondem exatamente ao decidido no Conselho JAE. E, portanto, nós não achamos que isto menorize o que quer que seja de democrático. Todo o processo de decisão da União Europeia é um processo democrático, todas as instituições da União Europeia são democráticas, há princípios jurídicos e jurídico-constitucionais definidos em relação à capacidade e às competências, às atribuições de cada uma das instituições, e em nenhum lugar está escrito que, nessa dinâmica própria que se gera, a Comissão não possa manifestar reservas em relação a uma posição do Conselho e do Parlamento Europeu. Portanto, estamos numa dialética, será um conceito caro à Sra. Deputada Catarina Martins, estamos numa zona dialética, que eu diria normal, entre as instituições europeias, em que é bom não esquecer o direito de iniciativa é sempre da Comissão, ou pelo menos é essa a regra geral. Portanto, digamos que este ponto 2, até pela forma como está redigido, quando se diz parece menorizar, não merece a nossa concordância, porque, pelo que eu proporia ao Sr. Presidente, que fizesse uma votação em separado, que nos permitisse manifestar a nossa discordância em relação ao ponto 2 do parecer. Acresce, em relação a esta linha de argumentação, que temos exatamente para ser distribuído esta tarde o parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que penso incidir exatamente sobre esta matéria. E, portanto, nessa altura poderemos fazer a avaliação política que se entender fazer em relação a esta proposta, considerando nós que esta posição da Comissão é uma peça desse procedimento. Muito obrigado. Obrigado.
Tenho também a inscrição do Sr. Deputado Alberto Costa, por favor. Eu só queria dizer que antes de fazer a proposta, eu acredito na dinâmica dos pontos de vista através da discussão e deliberação. Portanto, vamos ver se consegue chegar a um terreno comum. Caso contrário, trata-se de fazer a votação, mas Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, em primeiro lugar, estou o mais possível de acordo com a ideia de que as conclusões devem conter conteúdos políticos e, de preferência, relevar para interpelar a Comissão, quando é o caso dela ser a proponente, em matéria de diálogo político. Quanto à matéria em concreto, existe no plano europeu há algum tempo um debate sobre a fusão ou não fusão da Europol com a Academia Europeia de Polícia e um debate sobre o futuro da Academia Europeia de Polícia. Esse ponto já aqui apareceu, pelo menos apareceu de raspão uma ou duas vezes. E eu queria dizer que eu sou profundamente favorável ao propósito da Comissão de fundir estes dois órgãos. A multiplicação de órgãos é hoje um sério problema na área da justiça e da administração interna, se não em todos. Há dezenas e dezenas de instituições permanentes, das agências a outras estruturas com as diversas denominações, que fazem com que dezenas e dezenas de delegações nacionais em permanência compareçam, não compareçam, se exprimam, não se exprimam nessas estruturas todas. Isso é um sério problema de formação da vontade europeia. E, embora esses destinos institucionais estejam extremamente apreciados pelas burocracias nacionais, que desejam a multiplicação destes órgãos ao mesmo nível que as burocracias europeias, era extremamente desejável que houvesse também neste setor uma concentração de instituições comunitárias. E acho que há mais que fundamento para o ponto de vista que a Comissão exprime nos últimos tempos de reunir estes órgãos. Repito, isso não corresponde nem à preferência das burocracias nacionais nem da burocracia comunitária. E julgo ter a notícia de que os governos se inclinam para admitir ou introduzir dificuldades neste processo de fusão das duas entidades. A meu ver, isso não significa que se deva alinhar, não sei qual é o ponto de vista que aqui prevalece, mas não parece que se deva favorecer um ponto de vista contrário ao ponto de vista da Comissão nesta matéria. Acho que a Comissão tem razão quando preconiza que estas entidades, se nós pudéssemos comparar os orçamentos que elas implicam, estes pontos de vista tornar-se-iam ainda mais evidentes, né? Mais evidentes. Orçamentos comunitários e orçamentos nacionais derivados dessa multiplicidade de participações e de atividades sectorizadas por instituições europeias. E, portanto, eu acho que a Comissão, porventura, se não necessariamente, transmite aqui a sua ideia de que, pretendendo fundir as duas instituições, não se justifica localizar uma delas, cujo destino se destina a ser reformulado, em determinado país. Se esta for a explicação da posição da Comissão, eu acho que ela tem razão de ser, porque se integra numa racionalização dessas estruturas em número excessivo. Se os meus amigos considerarem o relatório de segurança interna de há um ano atrás, não o atual, o outro, enumera 32 órgãos de caráter permanente na esfera da administração interna, com representação constante dos Estados, entre os quais se encontra esta Academia Europeia de Polícia e muito mais, para além das agências, etc. E, portanto, eu não posso deixar de compreender a posição da Comissão ao não colaborar com a iniciativa de localizar ou de sediar na Hungria uma instituição que a Comissão entende que deve ser reformada através de fusão ou fórmula semelhante com a Academia, com a Europol. E por essa razão, embora não tenha lido o acórdão, mas o acórdão, a proposta de parecer, inclino-me para não censurar a Comissão por compreender a razão que a leva a rejeitar esse passo quando ela tem em mãos o objetivo e a missão de fundir essas instituições, a qual fusão tem completa compreensão e apoio da minha parte.
Obrigado. Há mais intervenções sobre esta matéria? Sra. Deputada Catarina Martins, Sra. Deputada Relatora, por favor.
Dizer que eu acompanho a posição da Comissão, da oposição a esta proposta. Não exatamente, se calhar, pelos mesmos motivos, também não tenho a mesma visão sobre a política de segurança na União Europeia. Temos tido uma visão muito crítica em muitos dos aspectos. O problema é que a Comissão, na sua comunicação, não fundamenta a sua oposição em critérios políticos, mas num critério de legitimidade, porque está outra proposta em debate. E isto parece-me grave do ponto de vista do equilíbrio dos vários poderes na União Europeia e da sua legitimidade democrática. Mas há uma solução muito simples para este parecer, isto também é uma medida que nem sequer, não está sequer em apreço a subsidiariedade, porque não se aplica, que é retirar-se o ponto 2, eu retirar o meu nome e aprovarem o relatório, não há nenhum problema com isso.
Há uma solução, eu não sei se intermédia, mas que talvez permita até dar mais expressão e visibilidade à posição que a Sra. Deputada Relatora aqui propôs, que é de incluir o ponto 2 na opinião da Deputada Relatora. Estou só, enfim, desculpa a sugestão, mas que é, no fundo, manter-se como relatora, fica em ata que teria votado, ou se preferir, acrescentar um ponto, uma parte 3, que é a opinião da deputada relatora, onde ficará, fundamentalmente, se quiser mais, mas poderá ser o ponto 2, e o ponto 3, a parte 3 passa à parte 4. Caso entenda, eu tenho também a inscrição do deputado Ribeiro Castro, mas, por favor, se quer reagir já a esta é uma mera...
Sr. Presidente, quero ir por motivos simples. É que eu tenho uma votação noutra comissão a acontecer neste momento sobre um projeto que fui eu que apresentei. Dizer o seguinte, a fazê-lo é uma boa sugestão, eu teria de incluir um outro parágrafo a dizer que sou contra a proposta dos governos. E portanto, deputada, menos, porque não vou naturalmente pôr como opinião da relatora dizer que estou, porque objetivamente o Bloco de Esquerda está contra a posição dos que os 25 governos tomaram. Não a escrevi porque achei que isso não poderia colher consenso nesta comissão, ou seja, estarmos contra a posição do próprio governo, achei que não valia a pena trazer aqui. Valeria a pena que a Comissão Europeia tenha que ter mais cuidado com a forma como lida com a legitimidade democrática dos governos.
Sendo a opinião da relatora, o senhor deputado é livre de escrever, não será objeto de votação. Se pretende, vamos, antes de passar à votação deste ponto, Sr. Deputado Ribeiro Castro, se tinha mais uma intervenção sobre esta matéria.
Eu queria perceber se a proposta do deputado Costa Neves era de suspender qualquer deliberação sobre esta matéria até apreciarmos, de facto, a proposta que está aqui para ser distribuída hoje, porque nós devemos evitar a prática de atos inúteis e de atos que sejam contraditórios, não é? E, portanto, se o regulamento que aqui está, o regulamento que aqui está vai no sentido do que disse o Sr. Deputado, não é? Nós podíamos guardar a deliberação para a mesma reunião, velando porque as duas decisões sejam coerentes, não é? Porque, de facto, se este regulamento vai no sentido da fusão, não é? Que o Sr. Deputado Alberto Costa está a dizer, eu não o vi ainda, não é? O ato que hoje estaremos a praticar é completamente inútil, não é?
Muito bem.
Portanto, pedia que deixássemos estar este debate e não fizéssemos nenhuma votação. Estão claros os pontos de vista que aqui foram tidos em conta, mas estaríamos em condições de deliberar em coerência no dia em que apreciássemos também esta outra proposta.
Penso que a proposta do Sr. Deputado Ribeiro Castro faz sentido e, portanto, até porque poderá perder, esta proposta foi escrutinada por motivo relevante, poderá perder relevância em caso o outro seja. Então, está mais ou menos determinado no sentido das posições, será distribuído, será depois novamente inscrito em agenda. Muito obrigado. Passamos ao Sr. Deputado Bravo Nico, proposta de parecer sobre a comunicação da Comissão rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu. O Sr. Deputado apresenta o parecer.
Obrigado, Sr. Presidente.
Ficou adiado, portanto, depois.
Ah, peço desculpa.
Ah, agora sim. Muito obrigado. Caras e caros colegas, o parecer que elaborei que vos apresento tem e refere-se à comunicação apresentada pela Comissão ao Parlamento, ao Conselho Europeu e ao Comitê Económico e Social e também ao Comitê das Regiões a propósito de uma proposta de abordagem integrada do património cultural europeu. É uma proposta que data de 22 de julho deste ano. Esta iniciativa já foi enviada à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e Cultura, que emitiu também um relatório que está anexo, digamos, a este parecer que vos apresento. Da leitura que fiz desta proposta e desta comunicação, eu retirei as seguintes ideias. Esta comunicação da Comissão pretende contribuir para um melhor desenho, articulação e concretização das políticas públicas nacionais e europeias, tendo em vista uma maior preservação, valorização e rentabilização do património cultural europeu. E assume este património cultural europeu como um instrumento privilegiado de promoção da união entre os povos europeus e de diálogo entre as diferentes gerações e culturas que vivem na Europa, que a viveram na Europa, reforçando o papel dessa Europa no mundo, atendendo ao caráter universal que está associado e que é inerente a estes conceitos de património e de cultura. E nesse sentido, esta comunicação salienta alguns aspectos que eu aqui refiro, nomeadamente o facto do património e da cultura europeus serem um elemento comum e agregador de uma identidade europeia que foi construída e desenvolvida ao longo de um percurso humano rico e muito diversificado e que é, na atualidade, um recurso de extraordinária importância para a promoção do nosso desenvolvimento humano, social e económico e um instrumento de diálogo entre os europeus e outros povos e outras culturas que por aqui passaram e que deixaram marcas na nossa identidade, povos e culturas com os quais é importante nós hoje estabelecermos e reforçarmos mecanismos de diálogo. O património e a cultura são também dimensões nas quais as fronteiras muitas vezes são inexistentes e onde as escalas geográficas e as demografias pouco relevantes, e ainda espaços e tempos em que os locais integram e enriquecem o global. E, portanto, o património e a cultura são espaços de encontro de pessoas, digamos, de culturas, são encontros, digamos, de diferentes gerações do passado com o presente, e é também um espaço de encontro com as gerações que virão para o futuro. É reconhecido o papel do património e da cultura na economia europeia, de uma forma crescente, através do impacto destes setores nas indústrias do conhecimento, da cultura, do turismo e da própria construção, atendendo à necessidade de preservar e de valorizar esse mesmo património. E é também um instrumento muito importante para a promoção do diálogo e da inclusão social, atendendo ao potencial educativo associado ao património e à cultura, e à necessidade de criar e de manter emprego qualificado que garanta o acesso universal e a igualdade de oportunidades com recurso às tecnologias de informação e da comunicação a todos os habitantes do mundo, ao nosso património e à nossa cultura. Há desafios e há oportunidades nesta área da cultura e do património europeus. Os maiores desafios prendem-se com a redução dos financiamentos públicos e do aumento da pressão turística e também um crescente consumo de bens culturais e patrimoniais, o que pode suscitar um desafio enorme, relevando aqui o papel disseminador e de garantia de igualdade de acesso que as tecnologias podem garantir para todos aqueles que querem consumir este património e esta cultura. E, uma vez mais, a oportunidade de transformar o património e a cultura europeias num poderoso mecanismo de diálogo entre as comunidades locais, o seu património, a sua cultura, e a, digamos, outras culturas e outros povos do mundo através da disseminação digital do nosso património. Há um aspecto muito importante que eu também aqui relevo e que tem a ver com a necessidade de incorporar os resultados da avaliação da implementação de programas europeus anteriores nesta área, particularmente aqueles que deram informação qualitativamente relevante, que pode hoje ser bastante importante considerar no desenho e na concretização do âmbito do novo programa-quadro do Horizonte 2020. E outro aspecto também relevado pela comunicação, aprende-se com o potencial das áreas da cultura e do património no fortalecimento do diálogo entre os diferentes povos que constituem o espaço da União Europeia. A base jurídica desta comunicação, eu relevo aqui o facto de ela fazer referência e faz parte integrante do enquadramento normativo que nos é proporcionado pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e relativamente ao princípio da subsidiariedade, não sendo uma iniciativa legislativa, não cabe aqui a observância deste princípio, mas eu entendi deixar aqui algumas palavras acerca disso, uma vez que a abordagem ao património e à cultura europeias, através desta ação concertada e coerente de escala europeia e envolvendo um diálogo ativo entre as políticas nacionais e as políticas europeias, será talvez a mais eficaz materialização dos propósitos indicados nestes considerandos, que estão aqui nesta comunicação, e que podem potenciar e somar-se às ações parcelares de cada um dos Estados-membros, uma ação de nível europeu, que garanta esse princípio de subsidiariedade em futuras iniciativas legislativas que decorram a partir desta, digamos, desta moldura que está hoje aqui disponível. E, portanto, apesar de não ser uma iniciativa legislativa, eu acho que ela é uma boa base e uma adequada base para o respeito futuro do princípio de subsidiariedade em futuras iniciativas legislativas, uma vez que é não só possível como recomendável a coexistência de decisões locais, regionais e nacionais com outras dimensões de natureza europeia, atendendo ao caráter complementar e concorrente dos fins a atingir. Relativamente ao conteúdo da iniciativa, eu relevo aqui uma vez mais a necessidade de desenhar e concretizar da forma mais eficaz possível o quadro político e operacional no âmbito da iniciativa Horizonte 2020 neste âmbito do património cultural europeu e a necessidade de compatibilizar e potenciar quadros e instrumentos operacionais de âmbito nacional e de âmbito europeu, tornando-os complementares, concorrentes e podendo somá-los. E a vantagem de harmonizar os quadros políticos dos diferentes países da União Europeia nesta área do património. E assim sendo, o parecer que vos proponho é o seguinte: ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, sem prejuízo, no entanto, daquilo que eu acabei de referir relativamente a esta área. E em relação à iniciativa em análise, dá-se como concluído o processo de escrutínio com a emissão deste parecer.
Muito obrigado. Vou começar a intervenção sobre esta matéria. Não há aqui a apreciação do princípio da subsidiariedade, embora se percebe uma atitude favorável a este tipo de iniciativas do Sr. Deputado Relator. Não há inscrições, portanto vou submeter a votação. Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Deputado Bravnico. Passamos à distribuição. Nomeação do deputado autor de parecer, prazo até 21 de novembro, sob uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre requisitos em matéria de limites de emissões e de homologação de motores de combustão interna de máquinas móveis não rodoviárias. Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso. Proposta de regulamento, a tal iniciativa que estava a ser referida há pouco, do Parlamento Europeu e do Conselho, cria a Agência da União Europeia para a Formação Policial, PSD, o prazo é 25 de novembro.
É o Sr. Deputado João Lobo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Lobo, pedindo que seja também considerada a tal anterior iniciativa que foi objeto da proposta de parecer do Sr. Deputado, da Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputados, posso dar por aprovada a ata, não há objeções, se houver peço que façam chegar. E, portanto, chegamos aqui, terminando os nossos trabalhos. Agradeço a vossa presença, está encerrada a sessão. Muito obrigado.